Hashtag Inovação Podcast. Rodrigo Bandarra.
Olá, seja bem-vindo ao Hashtag Inovação Podcast do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, realizado em parceria entre Secretaria de Comunicação, Procergs, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. O Hashtag Inovação traz sempre o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da inovação e da tecnologia, principalmente aquelas que fazem diferença de fato na sua vida. Hoje, o nosso tema é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, afinal, o que é isso? Quais são os objetivos dessa lei? O que isso muda na vida das pessoas e das empresas? Qual é o impacto da LGPD para a sociedade? Para debater esse assunto, o programa de hoje conta com convidados que são especialistas nas áreas de segurança da informação, direito e propriedade intelectual. Damos aqui as boas-vindas ao analista de segurança da informação e um dos gestores do tema LGPD na Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, a Procergs, Cristiano Borges. Seja bem-vindo.
Muito obrigado e obrigado pelo convite.
Temos também aqui na mesa o doutorando e mestre em Direito pela URGS, Guilherme Damásio Goulart. Seja bem-vindo, Guilherme.
Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Temos também o sócio coordenador da área de propriedade intelectual e tecnologia da informação da Silveiro Advogados e também tutor-chefe, árbitro e mediador na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI. É isso, Rodrigo? Seja bem-vindo.
É isso mesmo. Eu agradeço o convite, é um prazer estar discutindo esse tema tão relevante e atual. Espero que a gente tenha um bom bate-papo.
Então tá, eu começo até contigo então, Rodrigo Azevedo, meu xará aqui, né? Vamos primeiro esclarecer para o nosso público o que, que é a LGPD, o que, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, o uso dos nossos dados pessoais, das informações que nos descrevem, que descrevem os nossos gostos, as preferências, os hábitos, o que você comprou na semana passada, o site que você navegou na última noite, um histórico de compras com uma determinada empresa, esses dados vêm mais e mais sendo coletados por empresas, por governos, mundo afora, e sem uma métrica, sem uma referência clara de quais contextos justificam que os dados sejam coletados e de que forma esses dados podem ser usados por essas empresas e governos, até que ponto o consentimento da pessoa é necessária para o uso das suas informações.
Então, isso essas... a gente está falando em Brasil ou a gente está falando em mundo?
Globalmente. E mais recentemente, alguns escândalos deixaram bem claro a necessidade de parâmetros nesse campo, né? Então, a gente teve processos eleitorais com influência no uso de dados de eleitores e com ações tentando aí, se valer dessas informações para benefícios de determinadas candidaturas. A gente teve questões envolvendo empresas, grandes empresas de internet, também envolvidas em algumas polêmicas com relação a exageros nos usos de dados pessoais dos seus internautas. E tudo isso começou a fazer crescer aí na comunidade jurídica a necessidade de se estabelecerem parâmetros. Quais são os usos legítimos, o que, que pode e o que, que não pode fazer.
Lá onde fora, começou esse movimento?
Então, é um movimento global, mas que fez muito eco na Europa, naturalmente, porque a Europa tem uma tradição de regular a proteção de dados, a privacidade. E eles possuem normas em âmbito comunitário desde 1995, alguns países ainda muito antes. E em 2016, eles então editaram um regulamento muito rigoroso com relação às possibilidades de uso de dados pessoais no contexto da União Europeia. Chama-se GDPR. É possível que o nosso ouvinte já tenha ouvido falar dessa sigla. Nós vamos falar de várias siglas hoje, né? Então, o GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Esse regulamento botou a régua lá em cima em termos de requisitos para você utilizar dados pessoais, ele é extremamente detalhado. Mas principalmente ele trouxe uma condição adicional de que se você está num outro país e você deseja tratar dados de cidadãos residentes na União Europeia, ou seja, você pretende fazer negócios com a União Europeia em última análise, você precisa comprovar que o seu país tem um nível de proteção adequado a esse parâmetro tão alto que eles estabeleceram para si próprio. Então essa lei, com essa regra, ela traz um efeito global de revisão das leis de proteção de dados ou de criação, como é o caso aqui do Brasil, que até agora não tinha uma norma específica para tratar da matéria.
Tá. Na Europa, essa lei ou essa regulamentação aqui, a GDPR, ela já está em andamento, a gente já tem alguns bons exemplos de países que utilizam essa regulamentação,
sem
que
dúvida.
Tem um controle mais rigoroso da questão dos dados pessoais?
Sem dúvida. Essa norma, na verdade, ela é a grande responsável pela nossa LGPD, que andava quase arquivada lá pelo Congresso Nacional, de uma hora para outra, em decorrência dessa questão de comércio internacional, ser rapidamente aprovada e sancionada ainda pelo presidente Temer. O GDPR está 2 anos antes da gente. Ele é de 2016 e ele entrou em vigor em maio de 2018. Então, o que aconteceu lá na Europa nos ajuda a antever ou a prever minimamente o que possivelmente vai acontecer aqui no Brasil. Não é por nada que no nosso caso, eu fui fazer a certificação em proteção de dados lá na União Europeia na época da preparação para o GDPR, porque a gente já antevia que quando a nossa lei virasse uma realidade, seria necessária quando o GDPR estivesse em vigor, a experiência europeia ia contar bastante. Isso vale em especial porque há diversas lacunas ainda em aberto aqui na nossa legislação, há diversos pontos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já vamos falar sobre ela, mas que ela ainda precisa esclarecer. E nesse momento, quando as empresas e os governos estão tentando se adequar a essa lei, nesse prazo de 2 anos que lhes foi dado, tal qual aconteceu na Europa, ter essas interrogações é um grande problema. E o que nós estamos fazendo é justamente investigar o que na Europa foi adotado nesses contextos, quais foram as soluções que lá vingaram. Então, a experiência europeia é, sim, muito válida, muito útil.
E ajuda muito nessa
ajuda
definição
muito.
De parâmetros, né?
Sem dúvida.
Eu queria ver com o Guilherme aqui, Guilherme, né? Que estuda direito, essa questão de propriedade intelectual, né? Quais são as principais responsabilidades, ou quais devem ser ou deveriam ser, ou quais dessas responsabilidades que a lei vai tratar, né, com relação aos dados das pessoas? O que, que é crítico nisso?
Sabe que, como muito bem pontuou o professor Rodrigo Azevedo, nós bebemos muito na fonte europeia. Né? É possível dizer que a gente adota um modelo europeu de proteção de dados em confronto com outros modelos, modelo americano, enfim. E isso, como ele muito bem colocou também, nos permite observar a experiência europeia, sobretudo em países como Itália, Portugal, Alemanha e França. Esses 4 são bem importantes. Para observar como eles colocaram em prática a legislação deles, que fala-se em GDPR hoje, só que a tradição europeia de proteção de dados ela é muito mais antiga, começa na Alemanha, na década de 70. No início da década de 70, há a primeira lei de proteção de dados na Alemanha, e se segue certas movimentações...
Que regulava especificamente naquela época?
Num primeiro momento, regulava o uso de dados pelo Estado, num primeiro momento, né?
As preocupações... Dados dos cidadãos
em sua relação com o Estado. É uma questão muito mais de direito público num primeiro momento. Né? Inclusive, as primeiras preocupações de proteção de dados ocorrem ali no final da Segunda Guerra Mundial, com a experiência alemã e todas as preocupações que vieram daí no uso de dados dos cidadãos pelos estados, os problemas, né, com o nazismo, inclusive, motivaram, sim, algumas das questões.
Pois a Guerra Fria, né?
Também.
Especificamente dentro da Alemanha ali,
sem dúvida,
o Muro de Berlim, separando, né, duas tendências muito distintas, né?
Aí já vai mais para uma questão de segurança da informação e guerra informacional, mas que ainda estava em desenvolvimento, né? Dando um salto para o momento atual, as empresas aqui no Brasil começam a se preocupar, né, já deveriam estar se preocupando há mais tempo, mas começam a se preocupar agora porque elas têm um prazo até agosto desse ano, né, para colocar em prática uma série de...
O momento esse prazo está mantido, né?
Esse prazo está mantido. Sim,
existem iniciativas no Congresso,
nós conversávamos...
a aplicação dessa lei, não é isso?
Sim, nós conversávamos antes sobre isso, né, o professor... Rodrigo Azevedo colocou muito bem. Há um projeto de lei apenas, né?
Existe um projeto de lei, né? Existe um projeto de lei tramitando, mas sem um respaldo no Congresso que sinalize que possa ter alguma chance de ele ser o fator de postergação da lei. Se fala que eventualmente poderia surgir uma medida provisória, mas há muitos interesses aí para que essa lei esteja em vigor, inclusive por parte do governo federal. Uhum. O Brasil tem planos de aceder ao CDE, por exemplo, os tratados da Mercosul com a União Europeia, todos esses pactos internacionais exigem que o Brasil tenha uma lei como essa vigente. Uhum, uhum. Então, a gente não espera uma prorrogação. Até a gente atualmente não consegue fazer previsões de longo prazo com tanta segurança, mas nesse momento não seria uma tendência. Na regulamentação, houve dezenas de emendas que ampliavam o prazo. Uhum. E nenhuma dessas emendas teve o respaldo no Congresso, mesmo com a pressão de setores que queriam um prazo mais amplo.
E pior, né? As empresas já estão investindo nas atividades de conformidade de compliance, né? Aumentar esse prazo nos deixaria muito mal, porque elas estão investindo cifras bastante importantes até em função do prazo, né? Mas voltando à sua pergunta, que colocava quais são as obrigações, basicamente as empresas a partir de agora no Brasil vão precisar primeiro conhecer os dados dos seus clientes no sentido de conseguir identificar quais categorias de dados estão sendo tratadas, né? E a lei fala em duas grandes categorias, que são os dados pessoais, né? Aqueles que identificam uma pessoa num primeiro momento ou podem identificá-la em um segundo momento, nome, CPF, telefone, endereço, né? Algumas questões mais relacionadas à relação que uma pessoa tem com um carro, por exemplo, propriedade de um carro também pode ser considerado um dado pessoal, porque a identifica, né? Você sabe que fulano ou cicrano é dono daquele carro, se você vê aquele carro andando na rua, você consegue, mesmo que de maneira indireta, identificar essa pessoa. E a lei ainda fala sobre dados sensíveis, ou dados de categorias especiais, né, que são aqueles dados que identificam a pessoa de uma maneira um pouco mais profunda, que dizem mais sobre o sujeito, né, que conseguem identificar atributos da pessoa com maior intensidade, como, por exemplo, as preferências políticas do sujeito, as preferências religiosas, sexuais... entre outras,
filiações,
né?
partidárias,
dados de saúde, saúde também, biometria. Saúde muito importante, né? Biometria e outras questões, sei lá, atividades intelectuais, atividades que o sujeito leva, né? Maçonaria e coisas do gênero, assim, também poderia se considerar nesse sentido. Então, uma vez que as empresas...
o tratamento desses dados na esfera privada e na esfera pública também.
E na esfera pública. O que vai acontecer é que toda aquela instituição que trate dados pessoais, sejam eles pessoais somente ou também sensíveis, ela vai ter que primeiro conhecer essas categorias, ela vai ter que fazer com que todos esses dados sejam tratados com base nas hipóteses que a lei coloca para que se possa tratar o dado de alguém, ou seja, a empresa ela não é livre para tratar um dado de qualquer forma, ela precisa obter dentro de diversas hipóteses, uma delas é o consentimento, que é aquela famosa, quando usamos um aplicativo, por exemplo, aquela famosa situação em que você clica e aceita o uso daqueles dados. Essa autorização de uso, esse consentimento, ele é dado com base em uma série de finalidades que precisarão ser informadas, ou seja, a empresa, quando for utilizar os dados, precisará dizer, ó, estou recolhendo seus dados para tal finalidade e me comprometo a somente utilizá-los para essa finalidade. Essa é uma das hipóteses de tratamento de dados pessoais. Há muitas outras, né? Fazendo comparação com a GDPR, a nossa lei ela permite, por exemplo, que se trate dados pessoais para fins de proteção de crédito, que é algo que nós não encontramos na legislação europeia, o que faz com que a nossa lei seja um tanto quanto mais ampla nesse sentido, ou seja, para proteção de crédito eu não preciso pedir o consentimento do sujeito. Não quer dizer que eu possa tratar esses dados sem informar que eu estou tratando, ou tratá-los de qualquer maneira, desrespeitando uma série de princípios que a lei traz, isso é muito importante.
Recentemente
também
se tratou o cadastro positivo, né? aqui no Brasil com relação à adimplência, né?
Sim,
das
sim.
pessoas físicas, né?
É.
E foi um debate que também caminha nesse sentido, né?
É, essa é uma outra dificuldade, né? Não é bem uma dificuldade, mas é uma tarefa que os juristas e os especialistas em segurança da informação, o professor Cristiano, que aqui nos acompanha, pode dizer também muito bem, é fazer com que a nova lei, com que a LGPD se integre dentro do cenário jurídico brasileiro, né? Nós temos que ter muito cuidado quando falamos sobre direito comparado, por exemplo, simplesmente dizer lá é assim e aqui também será.
O cenário é diferente.
O cenário é diferente, embora o sistema jurídico europeu...
Principalmente a cultura, né? Cultura é diferente.
Sobretudo a cultura, professor. É. O senhor tem toda a razão, porque enquanto na Europa, sobretudo na Alemanha, nós temos uma tradição de proteção de dados que remonta à década de 70, o Brasil não tem uma cultura de proteção de dados. E a falta dessa cultura faz com que as empresas que já estão funcionando estejam funcionando de uma maneira muito com práticas muito distantes do que a lei coloca. E eu não estou dizendo, professor, que é muito fácil na União Europeia, porque eles também estão sem saber como implementar uma série de coisas, né?
Quando entrou em vigor o GDPR lá na União Europeia, algumas pesquisas que mostram que uma em cada cinco empresas se dizia 100% adequada ao GDPR, com toda essa experiência, toda essa tradição que o professor Guilherme estava descrevendo. Imagine no nosso caso aqui, com todo esse gap cultural, a gente nos projetos que a gente ajuda aí as empresas a migrarem nessa jornada de adequação, que vai muito além de agosto do ano que vem.
E que não vai ser com um único botão que você vai virar,
não,
né?
Não.
E fico pensando numa empresa do porte da Procergs aqui, que temos mais de 1.200 sistemas hoje, né? E apesar de todo o comprometimento que a empresa está tendo com esse tema e fazendo uma série de ações, o esforço, ele é muito grande, ele é sim. muito significativo, né?
Muito significativo, é uma jornada, e essa jornada ela é de longo prazo. Algumas ferramentas que são usadas para identificar a conformidade com os requisitos que a nossa lei traz, costumam mostrar uma conformidade inicial em torno de 15%, para uma empresa muito bem estruturada. E isso não
A imensa maioria das empresas não são muito bem estruturadas, né?
Isso não é de se surpreender, porque esses requisitos, todos esses direitos que o titular do dado, a pessoa física, passa a ter, são direitos que não estavam na legislação. Então, se a empresa estivesse atendendo a 100%, provavelmente ela estaria desassociada dos seus concorrentes, da postura que o mercado vinha aceitando como adequada, como razoável. Mas agora nós temos um novo marco. E esse marco vai exigir uma mudança de cultura, como bem colocado. Lá na União Europeia, em algumas circunstâncias em que mesmo a empresa integrando aquelas 4 das 5 que ainda não está 100% adequada, mas ela tendo demonstrado que ela empreendeu esforços consistentes, que ela vem numa jornada mirando a adequação cada vez maior, isso foi compreendido pelas autoridades coatoras em alguns contextos, servindo para atenuar punições ou até eventualmente para isentar a sua responsabilidade. Então, a gente precisa estabelecer planos responsáveis e mirando realistas. É. Nós estamos vindo de uma crise muito grande, as empresas ainda estão se reestruturando para recuperar as posições do mercado e no mercado internacional. Então, acertar essa dosimetria do investimento
não vai ser uma tarefa rápida e simples.
É um dos grandes desafios.
Quero colocar aqui o professor Cristiano no assunto, né? Nosso colega e professor também, Cristiano Borges. Cristiano, tu vai complementar aqui a fala do Rodrigo Azevedo, mas eu quero já perguntar para ti também qual é o impacto que o cidadão comum vai sentir com a implementação da nova lei.
Só complementando, né, um pouco da fala dos nobres colegas, sobre essa questão da cultura, tem uma frase do considerado o pai da administração, né, o Peter Drucker, que ele disse que a cultura devora a tua estratégia no café da manhã. Então, a empresa que não investir na cultura, né, ou seja, informar os seus funcionários corretamente do que se trata a lei, quais são os impactos que isso vai ter no seu dia a dia, porque vai impactar, ou seja, não vai ter uma
não,
área da empresa
impacto,
que não vai ter.
Tem muito impacto, principalmente em processos de desenvolvimento, enfim.
Não só, mas talvez prioritariamente. Exatamente, né? Ou seja, é da portaria, né? Ou melhor, lá da entrada, a pessoa que pega uma placa de um veículo, por exemplo, até a direção, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, ele vai impactar toda a empresa. Então é importante muito essa questão desse investimento em cultura, em sensibilização, em capacitação, das pessoas saberem o que é a lei, das pessoas se importarem, entenderem a importância dessa lei para ter uma adequação efetivamente não tão traumática, por assim dizer. E outra coisa que eu queria complementar também sobre a fala do Azevedo, né? Convencionamos o Azevedo. Geralmente quando a gente começa a tratar a questão LGPD, seja internamente, seja em conversas informais, a gente percebe que as pessoas ficam muito espantadas. E isso tem até a ver com essa questão do impacto que vai ter no dia a dia do cidadão. As pessoas ficam espantadas, primeiro, em saber da existência, né, desse uso indiscriminado de dados. As pessoas, utilizando um computador, de certa forma, elas se sentem protegidas de alguma maneira que elas não sabem qual. E, na verdade,
estão em casa,
que, exato, né, ou seja,
sossego do lar, acham que estão protegidas e, né, tranquilas.
Exatamente. Então, aquele uso, ela faz uma pesquisa sobre um determinado item e começa a aparecer propagandas para ela sobre aquele item. Ela não sabe como aquilo acontece, mas de certa forma ela acha que não há risco nisso. Então é importante a gente trazer para essas pessoas que sim, existem determinados usos de dados que são indiscriminados, que isso pode ser um problema, que isso precisa ser regulado, mas que isso não é o fim do mundo. Ou seja, a gente tem determinadas tecnologias surgindo, como inteligência artificial, como machine learning, como big data, enfim. E essas tecnologias se alimentam de dados, né? Ou seja, o objetivo da LGPD não é fazer com que essas empresas, com que essas tecnologias fracassem, né? Não, o objetivo da LGPD é que é uma balança, né? Nós temos, de um lado, essas novas tecnologias que estão pedindo caminho, né, que tem o seu espaço, mas, por outro lado, nós temos o direito dos usuários, né, o direito à privacidade dos titulares. A lei veio justamente para equilibrar essa balança.
De forma sustentável,
então,
né?
Exato. Né, então, eu acho que a ideia, os principais impactos, né, que a gente vai ter, e eu costumo dizer isso, eu já fiz algumas palestras nesse sentido, e eu costumo dizer muito isso, assim, existe uma diferenciação, geralmente a gente vê o mercado falando que os dados são um novo petróleo, né? Invariavelmente, quem está nos ouvindo agora, em algum momento, deve ter ouvido isso, né? Que os dados são um novo petróleo. E, de um outro lado, nós temos os especialistas em segurança, o pessoal que trabalha com segurança da informação, dizendo que os dados são um ativo tóxico, né? Ou seja, que se tu não souber tratar bem esses dados são urânio e não petróleo. Então, eu fico muito seguro, muito confortável em dizer que e até comentava isso, né, naquela palestra que nós fizemos juntos lá na rede de gestores, o professor Azevedo, a confiança é o novo petróleo, né? Ou seja, se tu é uma empresa que trata dados e tu não trata esses dados com responsabilidade, a perda de credibilidade no teu negócio vai ser incrível, né? Ou seja, nós, depois, no decorrer, eu posso até citar uns números, mas tem uma pesquisa da IBM que mostra justamente isso, né? Que as pessoas estão muito mais preocupadas com os seus dados. O Facebook, por exemplo, no Brasil, né, nesses últimos 2 anos, perdeu 5% da sua base de usuários no Brasil. E a principal motivação foi justamente os escândalos de vazamento, né?
Foram mais de um, inclusive, né? Do Facebook.
Sim, sim. E não só o Facebook, né? A gente geralmente cita porque são os casos de mais notoriedade.
Sim, de amplo impacto global, assim.
Exato,
né?
Exato.
Na verdade, na vida do cidadão comum, né? A pessoa que está lá usando a sua rede social, o seu WhatsApp, o seu Facebook, que tem o seu nome no cadastro do banco, da loja, o que vai impactar uma implantação desta lei que eventualmente ela possa perceber rapidamente ou não vai perceber nada, vai passar batido?
Ela já está, eu diria que ela já está percebendo, né? Pela quantidade de e-mails que ela recebe, por exemplo, com alterações de termo de uso, né? Que a maioria das empresas agora vem que estão se adequando, estão alterando seus termos de uso justamente para serem melhores digeridos pelo usuário, trazendo uma informação mais clara, como a lei exige, né, com qual finalidade, etc. Então, de certa forma, elas já estão percebendo isso. Fora isso, a lei traz uma série de direitos. Ou seja, né, agora o titular de dado, ele tem direito a saber, por exemplo, com quem esses dados são compartilhados. Que dados a empresa tem sobre ele.
Mas como que esse direito vai chegar ali no ponto do usuário? Ali? Pensa a pessoa no Facebook. Em que momento, veja, ela ao longo dos últimos anos, como usuária do Facebook, ela foi autorizando inúmeros aplicativos, enfim, tem todos, de N maneiras, N aplicativos diferentes, com propostas diferentes, inclusive alguns de lazer, alguns mais profissionais, e ela foi autorizando quase que inadvertidamente. Uhum. Olha, autorizo porque ela quer, por exemplo...
Senão não usa.
E como que isso muda? Porque imagina que, acredito que cada um desses usuários tenha N autorizações que tenha dado ao longo dos últimos 2-3 anos e que em algum momento da história, à luz de um regramento jurídico diferente, você tenha que rever isso minimamente, reautorizar, não sei, estou perguntando.
Sim.
Essas permissões que eram dadas até hoje de uma forma desregulada, porque você podia ter permissões que eram permissões absolutamente genéricas. Você me autoriza a usar os seus dados e ponto.
Que a lei proíbe hoje, né? O consentimento genérico.
O que você vai fazer com esse dado, depois é problema meu, né? Enquanto empresa que coletou o dado. Hoje isso não tem valor. Então, esses direitos que o Cristiano mencionou, e são numerosos, que a lei prevê, um deles é, por exemplo, de ter informações sobre a justificativa para estar usando o meu dado. Então, com um requerimento desse tipo que se faça para qualquer dessas empresas, ela vai se ver obrigada a ter que pensar lá a autorização específica que eu, Rodrigo Azevedo, algum dia dei para que essa empresa estivesse usando meus dados. E os termos dessa autorização, a extensão dessa permissão que eu dei, isso não é dever mais da pessoa, esse dever é da empresa. Aqui há uma inversão do ônus da prova, a lei prevê. Quer dizer, quem tem que provar que tem o direito para usar o dado não é o dono do dado, a pessoa física. Quem tem que provar é a empresa que está se valendo do dado.
E ele não pode ser tácito, né? Ele
não
precisa
pode
ser
expresso.
Tácito,
e tem que ser específico. Então, nesse exemplo que você está citando, Rodrigo, a pessoa poderia muito bem entrar em contato com a empresa que está lhe importunando, está lhe telefonando no sábado pela manhã, como acontece com nós todos, para oferecer um imóvel, ou eventualmente está mandando e-mails que não são desejados, ou por qualquer razão está lhe abordando e questionar. Basta um requerimento por escrito perguntando qual é o fundamento para você estar tratando o meu dado.
Pressupõe algum tipo de fiscalização, algum tipo de acompanhamento.
Esse requerimento, né? Ela pode fazer para a própria empresa ou ela pode fazer também uma reclamação, uma denúncia na
pra
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma espécie de agência vinculada à Presidência da República, um braço do governo federal vinculado à Presidência da República, que vem para fiscalizar essa área. Então, o primeiro direito é esse de informação, é saber com que base. E a lei só autoriza o tratamento de dados para 10 hipóteses. Existe um artigo da lei, o artigo 7º, lá, que descreve as 10 hipóteses mediante as quais dados pessoais podem ser utilizados daqui para frente no Brasil. Uma delas é o consentimento. Existem outras. Existe, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal. O professor Guilherme mencionou proteção ao crédito. Mas a empresa precisa ter mapeado todos os seus processos que envolvem dados e ter condições de, quando instada, quando questionada pela pessoa física ou por uma autoridade que venha fiscalizá-la, ela poder pensar aquele processo e justificá-lo, dizer: isso aqui eu fiz com base nessa autorização que você me deu, e essa autorização foi específica para esse uso. Ou porque tem uma lei, por exemplo, que me obriga, no caso dos colaboradores, por exemplo, os dados que você alimenta no e-social, toda empresa tem que cadastrar uma série de dados dos seus colaboradores e manter esses dados atualizados. Esses processos estão regulados em lei. Então, ali, ela vai identificar que, para esse processo, ela até nem precisaria de um consentimento, porque há uma norma que determina a coleta daquele dado. Mas ela precisa mapear. E ela tem que ter condições de prestar contas.
Esse é um desafio que não é simples, né? Eu vou te trazer aqui um exemplo que acredito que muitos dos nossos ouvintes tenham, pelo menos, algum contato com esse caso, por exemplo. A minha esposa, professora, né, em sala de aula, por mais de 30 anos, se aposentou agora faz pouco tempo. Tá?
Foi questão abordada antes de chegar à aposentadoria.
Questão de 4-5 meses atrás se aposentou, nós ficamos sabendo da aposentadoria da minha esposa, porque ela passou a receber, sem brincadeira, mais de centena de ligações diárias.
Meu Deus.
Antes de ser comunicado oficialmente pelo órgão responsável, mais de centena de ligações por dia dessas empresas que, sei lá, oferece financiamento crédito consignado, empréstimos consignados, tentando empurrar um empréstimo lá. Ela teve que, enfim, desligar, manter o telefone desligado lá, porque era um inferno aquilo. Como que a lei, veja, né, é um exemplo que acredito que muitos, né, tenham tido algum contato com coisas parecidas, né, de mau uso da tua informação, antes do próprio beneficiado, antes do próprio beneficiado sobre da questão da aposentadoria em si, no exemplo, tá? Saber que está aposentado, ele já está sendo abordado por empresas que capturaram aquela informação, aquele dado antes. Qual a distância que a gente estaria do que a lei que está entrando em vigor em seguida, em julho, agosto? E que distância que a gente estaria num processo como esse da aplicação da lei?
É, a distância ela é gigante, né? É, primeiro porque, pense, quando o professor Azevedo coloca a questão da transparência, né? É, agir com transparência e agir de boa fé é um imperativo do direito mesmo antes da lei existir, né? Desde o Código de Defesa do Consumidor, né? Que no é interessante lembrar que quando veio, né, quando foi sancionado, quando passou a valer, suscitou nas empresas também uma série de preocupações. Agora não conseguiremos mais atuar no mercado, porque as obrigações que o CDC nos coloca são muito grandes.
O contexto é muito parecido.
É muito parecido, claro, talvez aqui seja mais complexo pela questão de sistemas, enfim, mas atinge todo aquele que está numa relação de consumo, como atinge todo aquele agora que trata dados pessoais, né? Então, nesse contexto, a gente não precisaria, em tese, nem de uma lei de proteção de dados para fazer, precisaríamos apenas da ideia de boa-fé objetiva, para fazer com uma empresa não pode utilizar esses dados com uma finalidade completamente anômala para a qual ela teve acesso. E é muito interessante pensar que quando a lei trata todas as operações de tratamento de dados, e ela coloca lá uma série de verbos para dizer o que, que é tratamento. Então, uma empresa ela pode ter acesso ao dado, mas talvez ela não possa utilizar aquele dado para uma outra finalidade que não a que foi estabelecida quando ela recebeu aquele dado. Então, talvez as financeiras tenham acesso, sim, a esses dados com base em alguns sistemas para a realização de algumas operações, mas certamente não para esse tipo de finalidade, né? E aí, quando tem o titular de dados novos direitos, com base nessa ideia de transparência, de saber como ela teve acesso àqueles dados, de onde aqueles dados vieram e para quais finalidades ela está utilizando aqueles dados, nascem também outros direitos que vão ali logo depois, como o direito de oposição. O sujeito pode chegar e dizer, olha, eu não quero que você... Claro, ela tem que haver uma base legal para isso,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Há situações que o sujeito não tem como dizer, não trate meus dados. Não, a lei diz que o empregador tem que tratar lá os dados para o INSS e a pessoa não tem que fazer, né? Agora, ela pode se opor, ela pode chegar e dizer, olha, eu não quero que você utilize mais esses dados, e a depender da circunstância, ela pode dizer, apague esses dados do seu banco de dados, porque esse tratamento, conforme a lei, não estou me referindo a esse caso específico, né? Mas esse tratamento aqui ele é ilícito, você não tem o direito de utilizar os meus dados. Claro que a empresa ainda pode não apagar, e aí ela vai recorrer, como disse o professor Azevedo, à nossa autoridade, que tem um papel fundamental, né?
Esse caso traz à tona o exemplo da sua esposa, que é tão comum, que a gente ouve tanto, sempre que fala dessa matéria, traz à tona o problema da venda das bases de dados, que a gente encontra na Rua da Praia.
São Paulo, lá também, né?
Na Santa Efigênia, em qualquer grande centro comercial, ou na própria internet, não precisa ser nem na Deep ou Dark Web, você encontra hoje empresas, inclusive estabelecidas, que vivem do enriquecimento de bases de dados, algumas de forma estruturada e ilícita, partindo de dados que ela tem a legitimidade para comercializar, porque tem as autorizações necessárias, ou porque está construído em cima de dados públicos cuja finalidade do uso não está sendo desvirtuada através daquele negócio, mas muitos outros contextos onde não é o caso, onde é uma informação que vazou de algum órgão público de forma inadvertida, e aí a lei vem a se aplicar exatamente para essas hipóteses. Então esse mercado ele está sendo todo se reestruturando, como diversos outros, em decorrência dos desafios de compliance, de adequação, de conformidade que essa lei traz. E não são poucos. Significa que daqui para frente não é mais possível enriquecer base de dados? Enriquecer uma base de dados é você trazer novos dados para uma base para torná-la mais completa, eventualmente adicionar aí mais informações sobre as pessoas com quem você se relaciona.
Corrigir informações antigas.
Corrigir informações. Não, não significa que seja sempre ilícito. Você precisa ver a origem da coleta dos dados. O professor Guilherme mencionou a questão da exclusão dos dados ao final do tratamento, e eu acho que é muito importante informar o nosso ouvinte sobre o ciclo de vida que, a partir de agora, qualquer hipótese de tratamento de dados precisa respeitar. Quer dizer, você hoje em dia, numa empresa, ou um governo, essa lei se aplica também para o governo, para você coletar um dado, você precisa enquadrar essa coleta numa das 10 hipóteses que a lei autoriza. Para dados pessoais, em geral, não estamos nem falando de dados sensíveis. Existem 10 hipóteses lá que a lei descreve, onde você pode coletar esse dado. Aí você vai tratar esse dado enquanto for necessário. Esse é um ponto bem importante da lei, só enquanto for necessário, para a finalidade da coleta. Esgotada essa necessidade, o que acontece? Você tem que excluir esse dado. E isso é algo novo. Eu desconheço bases de dados que, de tempo em tempo, o proprietário diga: olha, isso aqui está ficando muito grande, essa base de dados. Vou apagar um pouco. Não, isso não acontece.
Que não temos ainda esse episódio. Né?
Até porque isso não aconteceu. Até porque o processamento de dados está cada vez mais barato.
O armazenamento também.
O armazenamento também. E agora, com essa lei, essa dinâmica da exclusão ao final, ela passa a ter que se inserir nos processos das empresas e dos governos. E esse é um dos grandes desafios aí que se apresenta.
Eu quero só fazer um complementozinho que tu tinha perguntado antes objetivamente, assim, né, o que o titular pode fazer. E eu acho... eu venho da área da segurança da informação, né, então certamente todos os colegas já ouviram falar no PPT, né, no Pessoas, Processos e Tecnologia. E para a área da segurança, esse PPT ele é absolutamente imprescindível. Então, se a gente considerar processo como a lei em si, por exemplo, né, a tecnologia como os mecanismos de implementação que as empresas podem ter e as pessoas, a questão cultural, o ponto de maior importância, pelo menos no meu ponto de vista, ainda é a questão cultural. Por quê? Porque a pessoa precisa exercer o seu direito. Como o Azevedo comentou aqui, ela tem uma série de direitos que ela pode exercer, mas que, por certos momentos, ela deixa passar. Né? Então é imprescindível que as pessoas exerçam seus direitos no que se refere a essa lei. Então, por exemplo, assim, vou contar um episódio curto aqui. Esses dias eu precisei comprar uma medicação numa determinada farmácia, e a primeira coisa que a menina falou é CPF, né? como acontece em toda farmácia. Né? E eu, olha, beleza, como
não
era?
Era
um antibiótico, né? Então perfeito. A Anvisa exige que se informe esse tipo de informação. Mas eu deixei bem claro: olha, eu não quero nenhuma relação com a farmácia. E ela, não, tudo bem e tal. A menina super querida, me atendeu, ok, legal.
Sim, ela está seguindo um processo.
Ela está,
né,
seguindo um protocolo ali, que é
que
determinado
tá
processo.
Pro trabalho dela.
Chegou no final do atendimento, ela pegou o remédio, colocou na sacola, pegou a nota fiscal, colocou na sacola, e pegou, esse aqui é o seu cartão fidelidade. Sua próxima compra, o senhor pode utilizar para fazer, vai ganhar desconto e tal. Poxa, mas antes do atendimento eu já defini que eu não queria nenhuma relação com a farmácia, né? Ou seja, cadê consentimento? Né? Então é aquela coisa, a gente precisa se impor, né? O titular do dado precisa, de certa forma, conhecer a lei e precisa exercer esse direito. Até para que o fluxo, né, que aquilo siga, né, que o processo exista, que a tecnologia exista, mas que as pessoas estejam conscientizadas o suficiente para exercer esses direitos.
E eu diria mais, se você me permite, né,
claro.
O professor Cristiano tem um trabalho muito interessante sobre dar aulas de segurança da informação para crianças e adolescentes, né, em escolas e tal, projeto interessantíssimo. E o Marco Civil já previa algumas questões relacionadas à educação digital, enfim, nós vamos ter que começar a formar o nosso cidadão e formar as pessoas, né, informá-las no sentido de que estão entre os seus direitos e faz parte de uma construção cidadã, né, você exercer esses direitos, porque quando você é aprisionado, os europeus já falavam lá, o homem de cristal, né, a gente não quer que os cidadãos, que as pessoas sejam de vidro, que você consiga ver através delas, porque todos nós temos o direito, não só, interessante dizer, proteção de dados não está só relacionado com privacidade, né? Ah, eu não quero que você trate os meus dados porque envolve alguma questão de um segredo meu, né? Isso também está na proteção de dados, mas não é somente.
Porque eu posso violar os dados de um sujeito sem violar a sua privacidade. Eu posso pegar um dado que é totalmente público, usá-lo para uma finalidade distinta, enriquecer lá uma base de dados, construir um perfil sobre o sujeito e talvez até mesmo excluí-lo de determinado negócio, né? Isso não deve acontecer, mas ainda existem lojas que conseguem, ao identificar o teu perfil, te projetar um preço maior para aquele produto. Então, de repente, nós três aqui, nós quatro, vamos acessar o mesmo produto nos nossos computadores, de uma loja, um comércio eletrônico qualquer, e de repente nós podemos receber preços diferentes em função de uma discriminação
como
que é,
é seguro,
feita.
Seguro, né? Seguro já é assim, né? Seguro do seguro carro, já por é exemplo. Assim, mas você depende tem... do teu perfil de condutor, aí... idade, enfim, né?
Sim, isso. Mas aí você tem uma regulamentação específica que permite, um mercado absolutamente regulado, que é o mercado de seguros, que isso seja feito, né? Para o comércio eletrônico, isso se constitui numa discriminação ilícita. Esse é um dos princípios da lei, inclusive, que não se pode utilizar os dados para uma discriminação ilícita, ou seja,
Na questão do cadastro positivo.
Não, aí eu até comentava sobre isso antes. Aí nós temos também que integrar a LGPD com outras leis do nosso ordenamento, né? A gente chama isso de diálogo das fontes. Temos que pegar essas, todas as leis que vigem no nosso ordenamento e conciliá-las de uma maneira que seja sempre mais favorável ao cidadão. Então nós vamos ter que ler a LGPD em conjunto com a lei do cadastro positivo, que sofreu uma modificação agora, né? A meu sentir, não deveria ter sido modificado, mas enfim, junto com o CDC, junto com o Marco Civil da Internet, né, e tudo isso dentro da Constituição Federal, inclusive, né, tá, movimentações no sentido até para se alterar a Constituição para incluir a proteção de dados como um direito fundamental, o que faz com que ele já é mesmo sem estar lá, né, alguns autores dizem que é, mas serviria para reforçar mais ainda o peso que tem esse direito de proteção de dados dentro de um contexto regulatório. Ou seja, não é assim para você sair violando dados pessoais, porque isso é um direito fundamental do sujeito. Está lá na Constituição, se fosse atualizado.
Minha pergunta aqui, até quero falar com o Cristiano inicialmente aqui, assim. Qual é, na visão de vocês todos, né? Começo contigo aqui, o principal desafio que a lei vai enfrentar no cenário brasileiro atual? Qual é o principal desafio? O desafio vai ser nas empresas, tu falaste na cultura. Qual o principal desafio?
Eu acho que e isso é uma opinião minha, tá? Uma opinião bem pessoal. Eu acho que realmente um dos principais desafios vai ser a adequação, né? Ou seja, as empresas efetivamente se adequarem, respeitarem. É muito comum nós ouvirmos isso, né? A lei vai ser adiada, a lei não vai pegar, e etc, etc. Eu acho que esse fator é um dos principais fatores que pode complicar, inclusive, a adequação dessas empresas à LGPD. E, no final das contas, quem vai estar perdendo, principalmente, vão ser os titulares de dados, né? Ou seja, porque a informação que essas empresas estão tratando sobre esses titulares podem continuar num nível de proteção que não é o desejado.
Você imagina que só no Rio Grande do Sul são dezenas de milhares de CNPJs. Digamos que uma imensa maioria dessas dezenas de milhares, tenham, sem dúvida, alguma relação, que eles vão ter que observar alguma questão vinculada à LGPD e que vão precisar se adequar, né? Como monitorar isso, né?
Se você me permite, me perdoe por interrompê-lo,
claro,
mas
claro, por favor.
Toda empresa, por exemplo, que tem um funcionário, ela trata dados pessoais desse funcionário.
Minimamente os dele.
Trata, isso. Né? Sei lá, né? Numa das faculdades que eu dou aula, eles têm lá uma lista de aniversários do mês. Então eles enviam e-mails para todo mundo dizendo, ó, feliz aniversário fulano, ciclano e beltrano. Né? Essa é uma prática que talvez tenha que ser revista. Né? Porque não me parece que a informação do primeiro, que é um dado que pode ser utilizado, às vezes, para fraude e coisas do gênero. Né? Mas não deveria estar sendo divulgado assim dessa maneira, visto que ele tem uma questão interna. Né? Mas veja, só o fato de você ter um funcionário faz com que você tenha que cumprir a LGPD, e aí num contexto talvez um pouco mais complexo, cumprir a LGPD olhando para a CLT ainda. Porque a relação que nós temos com uma loja de comércio eletrônico é uma. Aí tem o CDC, enfim, o consumidor um pouco mais empoderado, né? Agora, numa relação de emprego, a coisa é diferente. O empregador tem um poder legítimo, juridicamente estabelecido, de fazer uma série de coisas mesmo que o empregado não queira, né? Então, imagino que
voltando,
seja nesse contexto.
Voltando, né? Nesse contexto empresarial, né? O desafio, considerando o tamanho desse universo, ele é significativo, né? Talvez tenha que ter dispositivos na lei, como está a autoridade, né? Como está sendo criada uma autoridade nacional de proteção, né? e outros desdobramentos que permitam, de alguma maneira, algum ponto de checagem, de conferência,
sim,
do andamento dessas disposições, né?
Sim, sem dúvida. E, inclusive, até as próprias sanções, né? Eu procuro evitar um pouco essa questão do terrorismo que se faz em cima da multa, né? Mas mesmo as possíveis sanções que a lei, que a LGPD traz, como, por exemplo, a publicização de um determinado vazamento, isso pode acabar com a imagem da empresa, né? Ou seja, tu ter que vir a público, tu ter que informar as pessoas. Claro, obviamente é o correto, né? Mas, né? Isso é o correto. Pode acabar com a imagem da empresa, mas é o correto. Mas, enfim, tu ter que informar as pessoas, tu informar as pessoas que tipo de ação tu tomou em cima daquele vazamento, o que elas precisam fazer, o que elas não precisam fazer, ou daqui um pouquinho tu tem um bloqueio a um banco de dados, por exemplo, e alguma coisa absolutamente crítica, né? Que, aliás, também é questionável, né? Então, imagina, por exemplo, como tu acabaste de comentar, essa questão do INSS. Não vai bloquear um banco de dados do INSS para a empresa, né? Ou seja, para a operação daquela empresa. Mas até a própria questão das sanções, sim, pode ser um fator para as empresas, né? Bem motivador para que elas façam efetivamente a sua adequação.
Bem motivador.
Bem,
né?
Motivador para que elas façam. Não, e isso é curioso, né? Porque geralmente o pessoal se espanta muito com a questão das sanções, principalmente do privado, assim, que é a multa de 2% do faturamento no Brasil, né? Ou seja, um Facebook da vida, por exemplo, que tem um faturamento muito maior mundialmente, mas a multa seria aplicada ao percentual do faturamento dele no Brasil. Mas o pessoal se esquece que a multa do Marco Civil era de 10%. Né? Ou seja, quem não está adequado está torcendo para que a lei entre de uma vez, né? Porque a multa vai diminuir. Então tem todas essas questões, assim, mas que são, de certa forma, uma motivação.
Então, dando sequência aqui, ainda na questão dos principais desafios aqui, né? Eu quero ouvir do Rodrigo aí. Na tua opinião, qual é, Rodrigo, o principal desafio que a lei impõe aí? O que precisa ser feito?
Eu vou pedir licença, Rodrigo, para mencionar dois. Eu acho que tem duas perspectivas aí. Do ponto de vista das pessoas, talvez o principal desafio seja compreender melhor essa troca que ocorre a cada vez que você acessa uma ferramenta que é supostamente gratuita, como quase tudo que a gente usa hoje na internet, e que a gente sabe bem que nada é gratuito, quer dizer, você está pagando de alguma forma o uso daqueles recursos, como um buscador, como uma rede social, entregando os seus dados. A lei também vem para deixar mais clara essa troca e para que as pessoas apercebam-se do que elas estão entregando e que possam decidir exatamente até que ponto elas querem avançar. Então, que esse uso dessa ferramenta em troca desse tipo de dado para esse tipo de uso, ok, eu estou de acordo. Agora, mais do que isso, não. Então, isso precisa ficar mais claro e as pessoas perceberem. Do outro lado, do lado da empresa, o desafio é enorme, né? É muito grande. E é muito grande justamente porque nós fizemos uma opção legislativa de sair do 8 para o 80. Apesar de nós já termos os grandes princípios que poderiam até fazer com que se exigisse pelo menos o respeito à boa-fé, a boa-fé objetiva, como bem destacado pelo professor Guilherme, essa norma, ela copia praticamente, ela se alinha à norma mais dura, global, nessa área, que é o GDPR, e traz isso num contexto onde a gente não tem uma cultura de tratamento de dados enraizada, estabelecida. E isso implica em enormes dificuldades para as empresas, de uma hora para outra, em 2 anos, e aí de uma hora para outra, porque agora restam poucos meses, saltarem, preencherem tantos requisitos. Nesse sentido, algumas grandes empresas ainda estão começando a se movimentar. A gente viu a área financeira e a área da saúde saindo na frente, lá em final de 2018 ainda, iniciando seus projetos de adequação, até porque são áreas que estão mais habituadas há uma regulamentação sobre o uso de dados, sigilo bancário, sigilo médico. Então saíram na frente naturalmente, mas existem outros setores, e no varejo, por exemplo, há uma resistência grande, que ainda não se movimentaram no ritmo que é necessário. Os
já
governos,
falamos disso, já
da
vamos
mesma
falar
forma.
Disso.
E para concluir, o desafio ainda é quase intransponível para as médias e pequenas empresas. E a lei não traz grandes distinções de obrigações relacionadas a porte, a começar pela exigência de se ter um profissional de proteção de dados, o tal do DPO ou encarregado. A lei exige esse posto e não faz distinção
do tamanho
do negócio. provavelmente a autoridade nacional, amanhã ou depois, vai liberar determinados portes de empresa dessa responsabilidade. Então, o desafio de adequação para uma mudança tão drástica, num prazo tão curto, sob pena de sanções tão duras, é realmente uma enorme questão posta aí nas empresas.
Guilherme, o grande desafio, na tua opinião?
Olha, eu concordo com o Cristiano e com o Rodrigo Azevedo, né? Acho que é difícil dizer qual é o maior desafio, então, para não repetir, assino embaixo nos desafios que eles colocaram, mas eu cito um outro aqui que eu acho que é importante também, que vai ser a relação que todo mundo vai ter com a autoridade nacional, né? Porque o modelo que nós adotamos de proteção de dados, modelo esse baseado no modelo europeu, ele tem uma dependência absurda da autoridade de proteção de dados, né? Então, não há como nós termos uma LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados, funcionando no país da maneira como a gente quer, tanto para pessoas quanto para empresas, se nós tivermos uma autoridade disfuncional. E o que seria uma autoridade disfuncional? Em primeiro lugar, uma autoridade que não cumpra com o seu papel, não cumpra com o seu papel esperado, né? Se nós vermos na Itália e na França, são dois bons exemplos, na França é muito interessante, é o CNIL, a Comissão Nacional de Informática e Liberdade deles, eles têm uma série de guias, assim como ocorre também com a União Europeia de maneira geral, mas cada uma das autoridades publica uma série de guias, orientações sobre como a lei deve ser cumprida, porque não é uma lei simples. Não é algo muito fácil de se implementar. Então, lá na França, eles têm um guia de boas práticas para implementar a GDPR para pequenas empresas. Ou seja, você é uma pequena empresa, pega aquele guia que a autoridade publicou, ou seja, sancionada, né, endossada pela autoridade, e você segue aquilo ali, pequena empresa, que você está mais ou menos seguro. Né?
Modelo de cláusulas.
Modelo de cláusulas contratuais, sem dúvida. Então, se a autoridade não fizer isso, nós corremos um risco de dificultar também o funcionamento desse ecossistema, se é que podemos dizer assim. Né? E, por outro lado, seria disfuncional também se ela quiser simplesmente punir empresas. Dia desses vimos uma notinha aí no jornal O Globo dizendo que a autoridade estava...
Não precisa fundos.
Pretendendo arrecadar com multas não sei quantos bilhões. E aí você faz uma conta com o valor... Seria um absurdo o número.
Com certeza não é por aí o caminho.
Não é. Não digo que não devam ser multadas.
Sim. Sim.
Mas se você...
Mas a tua meta não deve ser multa. Óbvio, a meta deve ser não ter incidentes, né?
Ainda mais num momento, numa situação que não há uma cultura de proteção de dados. Nós poderíamos reprimir muita atividade econômica, né? Então, eu acho que o desafio que eu colocaria aqui seria a relação e o papel da autoridade também.
Pessoal, a gente está na reta final do programa aqui. Eu, antes de agradecer a presença de cada um e passar a palavra para as despedidas, eu quero fazer uma última pergunta, né, considerando o nosso público. A gente tem muitas... o programa tem uma grande penetração no interior do Rio Grande do Sul e certamente temos muitos empresários nos ouvindo nesse momento. Tá? Vamos tentar ver se é possível responder para ele. O que ele deve fazer neste momento? Claro, aí tem que ser, certamente vai depender do tamanho da empresa que ele tem, mas o que ele deve fazer neste momento? O que seria o primeiro passo do empresário sério que nesse momento quer entrar, se adequar ao que a lei vai impor a partir de agosto? O que ele deve fazer?
Eu diria que tem pelo menos três frentes que ele deveria se atentar. Assim, a primeira frente é no mapeamento dos seus processos dentro da sua empresa que usam dados pessoais. Ele vai identificar lá, por exemplo, no RH, que desde a seleção de um novo colaborador, onde ele pede currículos para escolher quem vai trabalhar na empresa, depois a admissão, quando ele faz um exame médico naquela pessoa, pede mais dados, a gestão de benefícios, tem inúmeros processos dentro da empresa que usam dados pessoais. Ele precisa conhecer todos esses processos. E ele precisa comparar esses processos com as hipóteses em que a lei autoriza tratar dados. Essa é uma primeira frente, talvez a frente mais importante. Ele também precisa olhar os outros requisitos que são mais de ordem cultural que a lei traz, como, por exemplo, algumas cautelas para o uso de dados pessoais de criança e adolescente, que tem um zelo maior, você precisa de autorização dos pais, você precisa ter um DPO, tem uma série de requisitos que a lei traz, e que também não pode ser esquecido. E o terceiro ponto, eu diria, atentar para as relações entre a empresa e outros fornecedores de produtos ou serviços que são utilizados pela empresa nas suas entregas. Isso porque essa lei ela traz um conceito de responsabilidade solidária, onde vamos imaginar que a empresa do nosso ouvinte se valha de uma outra empresa para fins de prestação de serviço de TI, ou hospedagem, ou acesso à internet, ou o que for. Se essa empresa de TI cometer uma falha, em decorrência dessa falha, os dados do nosso ouvinte vazarem, o nosso ouvinte pode ser responsabilizado mesmo que não tenha agido com culpa. Então, dar uma olhada...
O nosso empresário. Sim.
Então, dar uma olhada nos contratos com esses fornecedores para inserir cláusulas que protejam o negócio, que exijam que também esses fornecedores estejam adequados, inserir também nos códigos de conduta, nas políticas internas, um dever de zelo com o dado pessoal que é tratado dentro da empresa. Eu acho que seriam medidas básicas e de largada, que normalmente o jurídico, junto com a TI, coordena a implementação.
Ou seja, busquem o apoio das suas assessorias jurídicas respectivas, específicas. Se elas não forem especializadas nisso, podem encaminhar uma ajuda, buscar um apoio em cima disso.
O tratamento irregular de dados, ilícito de dados, segundo a nossa lei, é aquele que não observa o que a lei determina. Então, é uma lei de compliance, você tem que seguir aquele trâmite que a lei descreve. Ou também aquele que não dá o nível de segurança que a pessoa poderia esperar, né? Eu já levanto a bola para o Cristiano para talvez falar um pouquinho sobre esses aspectos, né, de segurança da informação. Porque de nada adianta você estar conforme do ponto de vista legal, mas não ter as cautelas mínimas aí em termos de segurança.
E era um aspecto que eu não tinha colocado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo Azevedo. Não, mas é importante, assim, isso é importante a gente colocar, né, apesar... o Rodrigo falou três, eu vou colocar três também, e adicionando essa questão da segurança. Eu acho que, para quem está nos ouvindo agora, a primeira coisa é conhecer a lei. Conheça a lei. Né? Ou seja,
leia.
Tem alguma referência melhor, por exemplo, hoje no Brasil, que você vai lá, acessa o local tal, que essa é a melhor fonte ou a mais segura? Existe isso? Algum lugar, um site, que você consiga fazer uma pesquisa e digitar, essa aqui é a melhor referência que se tem, vamos partir disso.
Olha, eu, Cristiano, recomendaria a leitura da própria lei. E com um apoio, que daí seria a segunda questão, um apoio jurídico especializado. Né? Ou seja, o tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis, como o Rodrigo estava comentando agora, ele vai ter que ser enquadrado em alguma base legal. Né? E esse apoio jurídico vai ser fundamental para encontrar essas bases legais. Então, a primeira coisa é conhecer a lei. A segunda coisa é ter esse apoio jurídico especializado, justamente para identificar processos que mapeiam dados pessoais e quais bases legais tu tem para esses dados pessoais. A terceira coisa é começar ontem. Né? Ou seja, a lei ela começa a vigorar em agosto. Claro, nós estamos prevendo que, de repente... a cobrança não vai ser tão rigorosa no início, né? Mas ainda assim ela começa a valer em agosto. Então, quem ainda não começou a fazer a sua adequação precisa começar ontem. Né? É prioritário isso.
Sim, precisa... Trata-se de um assunto urgente.
Exatamente. E último, essa questão realmente de segurança. Né? A gente costuma comentar, e até retribuindo ao Guilherme Goulart, né? O Guilherme tem um projeto, um podcast também, que é o Segurança Legal. Inclusive, num dos episódios sobre LGPD, né, o Guilherme comenta isso brilhantemente, né, ou seja, as pessoas costumam falar muito sobre a questão da NPD, que a NPD não existe ainda, poxa, a lei diz o que fazer, mas não diz o como fazer, mas nós já temos diversos frameworks de segurança, né, diversos modelos de segurança a serem implementados nas empresas, que existiam muito antes da NPD, mas como a própria ISO 27001, 27002, tem agora uma norma técnica específica para proteção de dados, que é a 27.701. Então, as empresas que já estavam devidamente adequadas a essas normas técnicas, claro que elas vão precisar, vão ter um trabalho ainda a ser feito, mas já tem uma boa parte do caminho andado. Né? Ou seja, referências para implementação existem. Né? E elas existem há bastante tempo. É realmente aparar aquelas arestas para fazer a adequação correta no que a LGPD exige.
Guilherme.
Bem, é difícil falar depois de tantas frentes interessantes, mas eu diria, talvez, para complementar e dar um fechamento, é dizer que esse não é um processo que é feito apenas uma única vez e que ele vai se encerrar no tempo. Ou seja, chamo a minha consultoria, o pessoal vem aqui, escreve um monte de coisas no computador, eles vão embora.
Tem que ter um PDCAzinho lá.
Exatamente, exatamente. Podemos,
um ciclo de revisão do processo permanente.
Perfeito. É como a tratar dados pessoais a partir de agora para toda e qualquer empresa, na linha do PDCA, vai implicar no processo repetitivo de tratamento, de revisão, de verificação, de acompanhamento, né? Então, além de tudo isso, conhecer os dados, né, saber como usa, por que usa, estabelecer uma frente de segurança da informação, né, porque a segurança da informação vai ter que trabalhar em conjunto com o DPO e com os responsáveis de proteção de dados, elas vão se complementar, vão andar de mão dadas, né, por todo, junto com o jurídico também, mas todas as empresas vão ter que perceber que em maior ou menor grau esse processo é repetitivo. Por quê? Porque os projetos mudam, né, deixam de prestar serviços, passam a prestar novos serviços, lançam um aplicativo, contratam mais uma nova área, vai prestar serviço, sei lá, numa outra situação. Ou seja, toda e qualquer mudança nos processos de negócio, que estão sempre em modificação, vão precisar ser acompanhados. Lançou um novo produto, antes de qualquer coisa, você vai ter que ter uma fase preliminar lá de gestão de projeto, e verificar quais dados esse produto recolhe. Recolhe não sei o que, não sei o que. Recolhe a preferência sexual do sujeito. Tá, mas precisa desse dado? Porque se não precisa, nem segue adiante. Né? Ou seja, que é o que a gente chama de privacy by design. Né? Ou seja, você aplicar a ideia de privacidade e proteção de dados já no início dos projetos, manter um processo repetitivo, constante, e levando em consideração que não se encerra. A partir de agora, para todos sempre, gostando ou não as empresas, elas vão ter que se preocupar com os processos de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais.
Gente, com absoluta certeza a gente podia ficar algumas horas... Ou dias. Debatendo os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na vida das pessoas, das empresas, enfim. Nosso programa, o nosso tempo já encerrou, a gente está concluindo, então. Eu quero só fazer uma rodada muito rápida aqui de agradecimento. Então, muito obrigado ao analista de segurança da informação aqui da Procergs, né, o Cristiano Borges, obrigado pela tua presença.
Imagina, eu que agradeço e disposição para novos episódios.
Muito obrigado aqui ao Guilherme Damasio Goulart, doutorando e mestre em Direito da URGS. Muito obrigado pela tua presença.
Obrigado pelo convite, Rodrigo.
Obrigado ao Rodrigo Azevedo, sócio-coordenador da área de propriedade intelectual e tecnologia da informação da Silveira Advogados. Muito obrigado. Meu xará, Rodrigo.
Foi um prazer.
É isso aí, o nosso programa de hoje está terminando. Voltamos na semana que vem. Hashtag inovação, até lá.
Hashtag inovação. Podcast.